Este é o Poder Público.
Está tomada a decisão. Passos Coelho não se recandidata.
Pedro Passos Coelho diz ter ficado surpreendido com o resultado das eleições autárquicas.
Resultado dramático.
Inevitável a saída.
Se recandidata à liderança do PSD.
Como não saio ileso deste resultado, torna-se muitíssimo claro que essa consequência se exprime na minha decisão de não me apresentar a uma recandidatura dentro do PSD.
É o início de um novo ciclo no PSD.
Pedro Passos Coelho, que liderou os sociais-democratas durante quase 8 anos, anunciou esta semana que não se vai recandidatar à liderança do partido.
A visão de João Miguel Tavares e Rui Tavares.
Para ouvir no Poder Público, que começa agora.
Déficit inferior
de 10%.
2,5%
para 2,7%.
0,8%
3%. Vejam lá.
Below zero. Who ever heard of this?
Falemos português.
Inevitáveis medidas adicionais.
As taxas de juros dispararam em todos os prazos.
Não podemos pagar.
Este é o Poder Público, um podcast de política.
Na reunião da Comissão Política do PSD, que aconteceu esta terça-feira para fazer o rescaldo da derrota eleitoral do partido, o início do fim de uma liderança. Passos afirmou que o resultado das autárquicas o deixa sem margem de manobra.
Ficar seria oferecer com facilidade a caricatura de que estamos agarrados ao poder interno.
Sim?
Boa tarde, estou a falar com o João Miguel Tavares.
Sim?
O meu nome é Inês Ameixas, sou jornalista aqui do Público. A primeira pergunta que te faço é se, ao sair desta forma, Passos Coelho faz uma saída limpa da liderança do PSD.
Acho que faz. Acho que lhe fica bem. Foi um bom discurso de despedida. Ele podia ter sido rancoroso ou choramingas. E não foi nada, acho que saiu com muita dignidade. O Passos Coelho pode ser acusado de muita coisa, mas não dessa falta de sentido de Estado. Às vezes é um bocadinho, talvez, sério demais até. E ele esteve bem na hora da despedida. Não foi uma despedida rancorosa, explicou muito bem porque é que saía.
Um novo líder é a solução para fazer renascer o PSD enquanto força política que teve a relevância que teve até aqui?
Vai ser muito difícil. O problema é que eu penso que o próprio PSD está dividido entre uma vertente mais liberal e de direita, se quiserem, que era aquela que era representada pelo Pedro Passos Coelho, e uma vertente social-democrata e de esquerda, que é mais próxima daquilo que os chamados barões do PSD, e parece-me também que vai ser a visão que vai ser corporizada pelo Cozinho. O PSD está numa encruzilhada complicada, porque eu acho que a versão liberal está muito marcada pelo Passos Coelho e de certa maneira foi aquela que foi derrotada também nestas eleições, mas a versão social-democrata do PSD eu temo que esteja demasiado próxima de António Costa e de não apresentar uma solução alternativa verdadeiramente consistente.
Quem é que para ti é o candidato mais forte à liderança do PSD?
Parece-me que o mais forte neste momento é o Correio, que já se estava a preparar para isto há muito tempo. Fala-se agora na hipótese de Montenegro, mas Montenegro, sem dúvida nenhuma, foi apanhado de forma desprevenida. Eu estava convencidíssimo, como eu também estava, que o Pedro Passos Coelho iria resistir até às próximas legislativas. Isso não acontecendo, eu não sei se ele tem tempo para reunir as tropas, e sobretudo penso que ele também é um dos derrotados, embora ele já não esteja neste momento do partido e já tenha cedido a liderança da bancada, ou o Hugo Soares. Ele também é, de certa maneira, um dos derrotados nestas eleições, porque está muito ligado ao passismo. E o passismo foi derrotado porque não faz sentido, mais uma vez, da mesma maneira que não faz sentido para mim eleger um António Costa cor de laranja, também não faz sentido eleger uma versão B do Pedro Passos Coelho.
Obrigada, João.
Quanto aos próximos candidatos à liderança do PSD, ainda pouco se sabe, uma vez que ainda não foi apresentada nenhuma candidatura formal. Rui Rio deverá fazer o anúncio da sua candidatura durante a próxima semana.
Além do ex-autarca, há outros possíveis sucessores. Luís Montenegro, Paulo Rangel, Hugo Soares, Pedro Santana Lopes e também o polémico André Ventura já disse que está disponível para avançar caso ninguém avance contra Rui Rio.
Estou
viva, Rui Tavares.
Eu próprio.
Escreveste um texto de opinião para o jornal com o título Conselho para o próximo líder do PSD. Que conselho é que davas então ao próximo líder?
Que esqueça o diabo. Não vai haver um diabo a curto prazo, como o PSD a certa altura acreditou, que viria um diabo de Bruxelas logo no início da governação Costa, com uma confrontação à grega, digamos assim, entre o governo português e as instituições europeias. Eu acho que qualquer destas ideias dos chamados diabos, seja a curto, médio ou longo prazo, são ilusões do PSD em relação a atalhos para chegar ao poder. E esses atalhos não vão aparecer. Futuro líder do PSD, que em vez de tomar atalhos,
em vez de se preparar para constituir uma alternativa quando o país estiver pior, ele ou ela tem que ter em mente que o país nos próximos anos provavelmente vai estar melhor do ponto de vista económico, social e financeiro, e que o PSD deve propor uma alternativa mesmo numa situação de melhoria do país. Isso implica ter uma visão de reformas do modelo de país a vários níveis, na qual o PSD não tem trabalhado nos últimos anos e que deveria começar a trabalhar agora.
Então o sucesso do líder do PSD está dependente do insucesso de António Costa ou do governo?
Não, quero dizer exatamente o contrário. Quero dizer que o PSD espera que o seu sucesso seja um sucesso que venha do insucesso de António Costa, do PS e da esquerda, e portanto, no fundo, o PSD voltar ao poder porque a esquerda perdeu o poder, mas se a minha leitura estiver correta, que é de que os próximos anos vão parecer menos com a última década, que foi uma década de crise, e se vão parecer mais com os anos anteriores a essa década de crise, portanto, anos de uma maior estabilidade económica e financeira, o PSD só voltará ao poder se tiver uma proposta de país que seja mais apelativa, mais persuasiva para a base eleitoral da direita e também para o centro.
Passos Coelho liderou o país numa altura difícil. Isto vai marcá-lo definitivamente como político? Passos é um político morto?
Não, eu não creio que ele seja um político morto. E eu creio que ele teve um papel muito importante numa determinada fase da história de Portugal. Creio que mesmo os seus adversários ou as pessoas que dele discordam profundamente, entre as quais eu me incluo, devem reconhecer algumas qualidades em Pedro Passos Coelho. É alguém que revelou em muitos momentos uma enorme estabilidade emocional. Isso é uma qualidade muito grande num político. Todos nos lembramos daquele momento do irrevogável de Paulo Portas, quando Paulo Portas saiu do governo e praticamente mandou abaixo o governo de direita. Pedro Passos Coelho não aceitou a demissão e manteve o governo num momento em que ninguém acreditava na permanência desse governo.
Procurarei, junto do CDS-PP, clarificar e garantir todas as condições de estabilidade para o governo e para o país, para prosseguirmos a estratégia de superação de crise nacional.
Tem um grande problema, que é à medida que António Costa comprova que há um caminho diferente, muito diferente ou pouco diferente, depende da análise subjetiva de cada um, mas de qualquer forma um caminho diferente para atingir resultados bons ou até melhores no déficit e na dívida pública, os portugueses ficam um bocadinho zangados por terem sido forçados a seguir o caminho de Pedro Passos Coelho como se não houvesse alternativa.
Obrigado, Rui.
Inês Ameixa.
Ruben Martins.
Poder Público.
Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.
O Público fica no ouvido.